Podcast. Se liga na palavra. Olá, galera! Estamos começando agora o nosso podcast Se Liga na Palavra, hoje com o nosso primeiro programa, né? E a nossa proposta é discutir temas atuais sempre com base no que diz a Palavra de Deus, de uma forma informal, descontraída, com a linguagem bem jovem, né? Que estamos acostumados no dia a dia. E o nosso primeiro programa traz um assunto um pouco polêmico, mas é uma realidade que acontece muito no meio cristão, que é a superstição evangélica. Nós vamos discutir sobre alguns exemplos de superstição que invadiram as nossas igrejas e vem atormentando e confundindo muitos cristãos desinformados. E para a gente bater esse primeiro papo aqui, nós estamos com convidados especiais do nosso podcast. Eu quero chamar aqui meu irmão Ricardo, que gosta de pé de coelho, gosta de pé de cabra. Você já usou pé de cabra em algum momento, Ricardo, na sua casa? Esqueceu a chave, por exemplo? Esqueceu a chave e tem que estourar a porta no pé de cabra?
Pé de cabra é bom, não para bandido, mas isso é bom. Bom, eu sou o Ricardo, estou aqui com a minha irmã Laiane, minha amiga, que diz que também só usa o sal grosso se for na hora da picanha, na hora do churrasco.
Ah, é claro, né? Uma carninha não pode faltar, né? E nós estamos aqui também com o Osmar Cunha, que é a voz bonita aqui do nosso trio.
Muito obrigado. E voz bonita não dá receio com relação à voz bonita, né? Bom, e o versículo-chave desse nosso debate, desse nosso questionamento aqui, está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. E a palavra de Deus diz o seguinte: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos. E para a gente entender um pouquinho mais sobre superstição, Wikipédia define que superstição é a crença sobre relações de causa e efeito que não se adequam à lógica formal, ou seja, são contrárias à racionalidade. E na prática, superstição é aquela pessoa que muitas vezes alimenta um certo medo, um certo receio, né, de passar debaixo de uma escada, de cruzar com um gato preto numa sexta-feira 13, né? E que sempre carrega na carteira um pé de coelho, ou então um trevo quatro folhas, né, Laiane?
Não, isso aí eu não faço não, mas confesso que já muitas vezes deixei a Bíblia aberta na minha casa para Deus abençoar o ambiente. Mas é sobre isso que a gente vai discutir.
Bom, e quem é que nunca deixou a Bíblia aberta, assim, no Salmo 23? Isso eu confesso que também, antes de ter conhecimento da palavra, antes de ter um aprendizado maior da palavra, a gente acreditava que, pelo fato da Bíblia estar ali, né? E outra, o que também alimenta esse tipo de comportamento na vida da gente é de que a gente é ligado em muitas coisas que a mídia projeta, né? Vários filmes, né? Como é que exorcizava? Pegava uma Bíblia, pegava um crucifixo lá e a gente acreditava. O sal grosso, a gente acreditava que isso também tinha algum poder. Mas isso não está na Bíblia, né?
E uma coisa importante a falar é que isso, aparentemente, parece práticas inofensivas, coisas assim, que são insignificantes. Mas são práticas que, se a gente for ver, elas se tornam viciosas e te tiram da real prática da palavra de Deus. Porque é muito mais fácil você crer nisso do que você ler a palavra de Deus, entender, meditar a palavra de Deus. Então, o mais importante é nós praticarmos a palavra de Deus, viver a verdade. E a superstição te leva a você a não praticar a palavra, mas a praticar aqueles ritos que aparentemente inofensivos, mas eles são muito perigosos.
Uma coisa que eu achei legal, e a gente precisa entender isso, que se você pega a história da igreja, a gente vai ver que na Reforma Protestante, lá, mais famosa do século XVI, lá, era uma grande bandeira que os reformadores, eles defendiam, né? Que era o fim, justamente disso, de um misticismo que existia, um misticismo medieval, e toda supersticiosidade religiosa. Era uma coisa que foi, assim, os protestantes, os evangélicos foram quem levantaram essa questão de acabar com esse misticismo que existia no meio da igreja. E hoje em dia a gente vê que os próprios evangélicos que estavam lutando contra isso, que lutaram contra isso na reforma, hoje isso está sendo colocado de novo em pauta por evangélicos, né? Isso acontece no meio da igreja. Então acho que isso é uma coisa muito séria, que a gente precisa ter muito conhecimento bíblico para discutir sobre isso e abolir isso da nossa vida. Né,
no mas é o evangélico que tem preguiça de ler a palavra.
Sim,
né?
É aí que tá. A falta de conhecimento da palavra, se a gente for ver, quem é ligado na palavra mesmo e quem conhece a palavra de Deus não é supersticioso, nem de forma nenhuma. Nem de uma forma secular, como o mundo ensinou a gente, nem dessas coisas que a gente vê de uma má interpretação bíblica ou de um mau uso da palavra de Deus ou de uma coisa que alguém inventou e a gente acaba acreditando como se fosse uma verdade, né? Bom,
e esse é o objetivo do programa. O programa chama Se Liga na Palavra. Sim. E o que a palavra fala com relação a essa questão de superstição bíblica? Lá em 2 Coríntios 5,17, Paulo fala que, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Então, se você aceitou Jesus, tem Jesus no seu coração, tem uma nova vida com Cristo, esse negócio de ficar com algumas expressões como tá amarrado, ou então utilizando também aquele, a gente estava até comentando aqui, chama horóscopo bíblico, né? Eu pego
guru
a Bíblia,
espiritual.
Guru espiritual. Aí eu pego a Bíblia assim, né, e faço um pensamento positivo, Deus fala comigo hoje e abro lá numa passagem bíblica. Isso também é, além de ser uma superstição, é perigoso, né, irmã?
É muito perigoso, porque você toma isso como um hábito. E isso é um hábito errado, porque o que nós devemos fazer é ler a palavra e praticar a palavra. Esse é o nosso incentivo. O próprio salmista, ele dizia assim, a tua palavra eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. Então não adianta você deixar a Bíblia aberta, não adianta você fazer essas coisas se você não dá um bom testemunho, se você não prega aquilo que você vive. Isso tudo se torna insignificante, né? Então, o que vai tornar a sua vida verdadeira com Deus é você praticar a palavra, né? Na verdade, nós precisamos dela guardada no nosso coração, não ela aberta na nossa estante.
Eu acho legal também uma coisa que a gente tem que falar, que quando a gente fala, quando a gente vê a palavra de Deus falando que é para você combater as fábulas, né, os mitos, essa palavra fábula, se a gente for ver no grego, ela vem justamente de mitos mesmo, que era uma palavra que indicava, além de ser fictícia, uma coisa fictícia, era alguma coisa enganosa, que era normalmente feita por um mestre que queria iludir as pessoas. Quer dizer, hoje existem muitas pessoas iludidas dentro da igreja e frustradas, né? Porque a gente tem que entender uma coisa, tudo que foge da palavra de Deus, tudo que é inventado por homem, é passível ao erro, não é? Então, quer dizer, se eu me apego a uma coisa que não é bíblica, que não tem um fundamento bíblico, eu corro um grande risco de me decepcionar com aquilo e às vezes eu perder ou até atrapalhar isso na minha caminhada cristã. Com certeza atrapalha, né? Então a gente tem que estar muito ligado nisso aí mesmo.
Bom, e a gente tem aqui alguns exemplos, né? Exemplos de superstição evangélica. Bíblia aberta dentro do quarto e a caixinha de promessas. Eu vou confessar para vocês.
Essa é a mais básica, comum.
Aqui, numa cidade aqui do interior, tem um local que, inclusive, é um estabelecimento comercial de um irmão, né? E ele tem lá no balcão uma caixinha. Então você vai para comer um lanche, enquanto ele prepara o lanche, você fica ali vasculhando aquela caixinha. Caixinha de promessas. E ali são vários recortezinhos assim de cartolina com versículo bíblico. E tem pessoas que tomam posse daquilo lá, né? Pegam lá e levam aquilo como a promessa de Deus para minha vida hoje, né? O que, que a gente...
Mas isso é que é o grande perigo, porque essas caixinhas de promessa, que nem você falou, vai ter as partes boas da Bíblia. Mas a Bíblia também, ela é usada para nos ensinar a corrigir os nossos erros, os nossos pecados. Que é isso que as pessoas tanto fogem, né? Por isso que elas se apegam nessas coisas. Porque a Bíblia é nada mais do que um espelho. É você se olhar, ver o que precisa ser mudado, e você, que nem você leu, e se tornar uma nova criatura com Cristo. Então a Bíblia, ela nos corrige, ela nos molda, e nós precisamos ter maturidade para aceitar essa correção da Bíblia, né? Muitas pessoas querem só a parte boa, que é o que a caixinha da promessa
só
faz,
já chama, né? Caixinha de promessa,
só isso. As promessas, mas a Bíblia
caixinha
também...
Caixinha de obrigações não tem, né?
Quando Deus usa o profeta Isaías, Jeremias, ele usa...
Para
corrigir exortar, o povo, para exortar o povo, para o povo voltar para Deus. E eu acho que é isso que falta.
Eu acho que eu nem devia falar sobre esse assunto, porque minha mãe vai ouvir eu falando sobre isso e depois ela vai me dar uma
bronca.
Vou
mandar um beijo pra Maria Rosa.
E ela vai ficar brava, porque ela tem o hábito da caixinha de promessas. Mas, gente, vamos deixar claro uma coisa aqui pra depois vocês não quererem bater na gente.
Isso.
Ninguém aqui é contra a caixinha de promessa. Ninguém é contra você. A gente tava comentando sobre isso, né, Osmar? Que não é ruim você pegar, são fragmentos da palavra de Deus.
E eu acho também que seria interessante a pessoa ter isso como forma dela memorizar aquele versículo.
Sim, com certeza.
Mas a grande questão, e isso entra como uma superstição, é a pessoa que ela deixa a palavra de Deus completa para se apegar apenas à caixinha de promessa. É igual a Laiane falou, é legal você pegar na caixinha de promessa e você ler lá, Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ponto. Legal, cara. O Senhor é meu pastor e nada vai me faltar. Isso, pronto, já alegrou meu dia.
E na hora de passar pelo vale da sombra.
Mas aí se você continua lendo a palavra, diz assim, ó. Eu vou, mesmo que eu ande por um vale de sombra e de morte. Então a Bíblia tá falando que você pode passar por um momento que você vai estar no meio de um vale de sombra e de morte. Quer dizer, tua vida pode estar de cabeça para baixo. Então, às vezes, a pessoa se apega só a isso aí. E aí o dia que ela passa pela sombra da morte, como ela só leu na caixinha da promessa, ela não sabe que no vale da sombra da morte o Senhor vai estar com ela também.
E eu acho interessante também aquela passagem que Jesus fala assim, que nós teríamos tribulações, né? Passaríamos por aflições. Então, a caixinha, a gente está usando o termo caixinha de promessa, mas seria essa caixinha com os versículos.
É, todo mundo
você
sabe,
aproveitou, tirou aqui lá, puxa vida, Deus quer me ensinar alguma coisa nessa passagem bíblica.
Vou me aprofundar nisso.
Vou recorrer a essa passagem bíblica,
legal.
Né? Vou meditar, vou ruminar nessa
eu
passagem.
Acho que legal.
Isso é importante.
Você pegar, isso é você estudar a palavra de Deus. Ah, eu não sei sobre o que eu vou estudar hoje, então eu vou pegar um versículo
isso.
E agora eu vou abrir minha Bíblia, né? E vou ler sobre isso. O que Deus quer falar além disso? Né? Qual é o recado de Deus para minha vida além disso aí?
Bom, a gente continuando aqui, existe uma outra expressão muito utilizada, né, no nosso meio evangélico, que é o tá amarrado, né?
Antigamente tinha mais, né? Hoje a gente não vê muito, mas, meu, eu lembro algum tempo atrás, tinha muito do tal do tá amarrado, né? E era até engraçado isso. Como assim tá amarrado?
Tá amarrado,
né?
O quê?
Eu lembro que tinha uma irmãzinha que falava assim, irmão, não fica amarrando muito, não, que a hora que você vê vai ter um monte de coisa amarrado.
Dura chega a escapar.
Então, um fundamento também que não é bíblico, não existe isso na Bíblia, mas...
E não existe nenhuma musiquinha, o Ricardo é músico, né? Não existe nenhuma musiquinha com isso. Porque às vezes muitas das expressões... Né, Laiane? Muitas das expressões que a gente adota é que tem, né, alguma música que fala a respeito disso.
Mas,
né,
tudo isso é que nem tem um texto na palavra que diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que esse ouvir a palavra de Deus é você ouvir, compreender... ter compreensão da palavra de Deus e aquilo ter um sentido na sua vida.
Uma aplicação,
né? Uma aplicação na sua vida. Então, quando a gente fala assim, a fé vem pelo ouvir, não é só você ouvir, mas é você compreender as escrituras e aquilo ter um sentido na sua vida. Né? E isso é a explicação, por exemplo, do tá amarrado. Não tem um sentido bíblico isso.
Exato.
Né?
Mas o que me influiu aqui também é que, às vezes, nós acabamos adotando algumas expressões que alguma música traz, né? Então a pessoa...
Que homens trazem, né? Essa que é a grande
questão. Tem que tomar
questão.
Cuidado também. Será que tem fundamento bíblico,
justamente,
né?
É uma coisa que eu fico meio doido quando eu escuto, assim, por exemplo. Ah, aquela pessoa lá, ela tá com o demônio do tranca-rua. Mas quem que botou esse nome do demônio de tranca-rua? Tinha um amigo meu que falava que quem tranca-rua é caminhão grande, né? Não tem... Quer dizer, são coisas... Aí já vai ter gente que vai ficar bravo com isso. Mas, meu, isso não tá na Bíblia. Ninguém... Você não vai ver Jesus chamando nenhum demônio de tranca-rua e nenhum... cristão na Bíblia falando ou chamando algum diabo pelo nome. Quer dizer, quem inventou o nome do demônio? Então, quem foi? Foi um homem, não foi?
É.
Então, quer dizer, a gente pega essa influência, aquela mulher lá, ela tá com o demônio da pomba gira.
Não, mas
então,
é que no meio né, dessas entidades aí, existem esses nomes.
É, mas são nomes que
criados
homens que
por
não.
Homem,
é,
não é. Por... Aí a pessoa fica assim, meio com medo, né? Eu acho engraçado esse negócio de medo, só pra a gente só não fugir do tema aqui.
O medo é uma outra superstição, né?
O medo não é uma superstição. Eu acho engraçado assim, tem gente que tem medo de passar debaixo de escada, não tem? Tem gente que tem medo do espelho quebrado. Tem gente que morre de medo do demônio. Mas muito pouca gente tem medo de Deus, não é engraçado isso?
É.
Porque, tipo assim, a gente tem medo do... Ah, porque, nossa, eu vou deixar minha Bíblia aberta... Porque senão o diabo não vai entrar no meu quarto. A hora que eu estiver no mínimo, vai puxar meu pé. E aí eu tenho medo do diabo. né? Eu tenho, então eu tenho tipo uma superstição, né? De alguma coisa que eu não fizer, a consequência vai ser o diabo vir. Mas de Deus a gente acaba não tendo medo, né? Pô, a gente peca contra Deus de boa e não tem medo de Deus,
que,
né?
Nós deveríamos
que
ter.
É o cara, né?
Que é o princípio, cara,
né? Que é o super poderoso Deus, né?
Agora tem uma outra também, superstição muito usada no meio evangélico. Daquelas pessoas, inclusive tem gente que fala que tem fundamento bíblico isso, tá? Que são alguns objetos, né? Por exemplo, sabonete abençoado, a toalha, suor de algum pastor muito ungido, água sobre a televisão, a terra do Monte Sinai, que tem gente que inclusive paga alto preço por um punhadinho de terra do Monte Sinai. E na Bíblia existe uma passagem que Paulo, né, não sei se vocês se lembram, alguns objetos de Paulo eram utilizados e pessoas se sentiam abençoadas com isso. Não existe aí uma ponte?
Mas era porque Deus agia através da vida dele, né?
Na verdade, eles eram muito praticantes da palavra,
sim,
né? Eles
Deus usava a vida dele, mas é diferente, né? Hoje é um comércio. Né?
Exatamente. E se você não tiver vida com Deus, de nada adianta a toalhinha abençoada do irmão Ricardo. Isso não vai fluir nada na minha vida. Não vai dar. Tanto é que tem uma passagem bíblica, né? Que é muito cômica. Eu gosto de ver a Bíblia assim pelo lado humorístico da coisa, né?
Isso é muito
bom. Alguns vendo que Paulo e Pedro faziam milagres, né? E abençoavam pessoas, e eles foram expulsar demônios. Você lembra dessa passagem, irmão? Foram expulsar demônios e vão expulsar no nome de Jesus que Pedro e Paulo pregam. Quer dizer, eles não tinham vindo com Deus. O que aconteceu? Levaram um cacete do demônio, né?
Esse negócio de objeto milagroso, o grande questão não é isso, né? A grande questão é você endeusar o objeto, né? Como se o objeto tivesse algum tipo de poder.
Você tira o foco de Deus, que tem que ser o primeiro na sua
vida.
Toda
honra, toda glória.
Que é o poder vem de Deus, né? Quer dizer, não vem do objeto. E aí, mas isso, esse negócio de galho, de arruda, de água, de toalha, sabonete, gente. Isso aí é no banheiro que você usa, né? Não é no meio do culto, por favor, né? Você não vai ver Paulo pregando e jogando sabonete para os outros, falando que ele tem que se limpar com sabonete.
E outra,
isso é misticismo medieval. Isso é o que a reforma protestante lutou contra.
E isso é uma coisa que leva a gente à escravidão.
Sim.
Porque você fica dependente de coisas, de objeto. E a nossa dependência tem que ser de Deus. E Deus nos chama para ser livres. Né? A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos livres, nós temos liberdade. Então nós fomos chamados para adorar a Deus em liberdade. E não a ser dependente de coisas e de objetos.
Eu lembrei de uma coisa que a Laiane estava falando fora do ar aqui. E é muito verdade. Que às vezes isso, quando você acaba usando esses badulaques, né, que a gente pode chamar de patuá evangélico, né? Usando um termo ruim aí, tem muita gente que prefere usar isso do que a palavra de Deus, porque é mais fácil, né?
Sim.
É muito mais fácil você, é o que a gente estava comentando, é muito mais fácil você beber uma água que estava em cima da televisão para você se purificar do que você botar o teu joelho no chão e deixar de pecar e entregar a tua vida para Deus e falar: Deus, eu não quero mais pecar. Então é mais fácil. Então quer dizer, a pessoa, ela opta por uma coisa que é mais fácil, né? Ah, então eu vou usar aqui um galinho lá, eu vou usar um sabonete para me limpar, do que eu vou pedir perdão e vou mudar de vida, porque mudar de vida é difícil, né? E aí, quando a gente lê nesse texto de 2 Timóteo 4, quando ele diz aqui, ó, que muitos não suportarão a sã doutrina, mas eles sentirão coceira nos seus ouvidos. Quer dizer, o que é coceira no ouvido? É por palavras ou por coisas que coçam o ouvido. Não é uma sensação boa? Não é uma coisa boa quando você tá com uma coceira no ouvido, você enfia o dedinho, o cotonete e coça. Não... Então, quer dizer, eles querem coisas que satisfazem. Então, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir hoje, por isso que ninguém quer ouvir na televisão, por exemplo, um pregador falando que a pessoa tem que se arrepender, tem que largar do vício, tem que largar de todo mal, tem que viver uma vida. Ele quer ouvir o quê? Que ele vai ter um carro bom, que se ele comprar aquele terreninho lá, ele vai ter um lugar no céu. Então, quer dizer, eles trocam a palavra de Deus por coisas que satisfazem ele. E justamente isso, esse uso desses objetos é para isso, é para simplificar, né? Ah, para que eu preciso ter uma nova vida? É só eu tomar um banho com o sabonetinho lá, com a toalhinha lá.
Já estou abençoado,
estou limpo, estou novo.
Né? Bom, e para a gente concluir aqui, a palavra de Deus diz lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Deixem de dar atenção a mitos, a genealogias intermináveis que causam controvérsias, causam polêmicas em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. Ao invés de você ficar perdendo tempo com isso aí, busque conhecer mais a palavra de Deus, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A gente está concluindo assim o nosso primeiro podcast, agradecendo você pela sua audiência. E lembrando que você pode baixar esse nosso programa aqui, o Se Liga na Palavra, através dos sites redegospelhits.com.br, também o soudapromessa.com.br e o seliganapalavra.com, né, irmã Laiane?
Isso aí, eu quero agradecer muito de ter participado, foi o Ricardo que me convidou, eu fiquei muito feliz com o convite, eu estou muito feliz de estar aqui, isso é um começo, né, como ver um filho nascer, vamos dizer assim, eu estou muito feliz e que isso possa dar frutos, possa abençoar quem está ouvindo, que isso realmente possa para edificar a nossa vida, né, e eu encerro aqui a minha participação dizendo um texto que Deus diz assim, sede santo porque eu sou santo, então vamos buscar santidade, viver uma vida que agrade a Deus, né? Vamos ter as nossas atitudes, a nossa maneira de ser de uma forma que agrade Deus e vamos largar as superstições de lado e palavra na nossa cabeça e no nosso coração.
Amém!
Amém! Nossa, fiquei até com vergonha agora. O que eu vou falar? Bom, pessoal, eu queria só agradecer também a... Eu acho que é uma iniciativa muito legal que a gente vai estar começando a fazer aqui. Nos desculpem, né, os erros, as falhas, porque a gente está começando, esse é o nosso primeiro programa, mas eu creio que vai ser o bênção nas nossas vidas e na vida de muita gente, isso
Amém.
Aí. E uma coisa que eu quero deixar para você que está ouvindo hoje esse podcast, cara, não acredita no que eu falo, não acredita, não acredita,
Bíblia, mano.
Não acredita no que a Laiane fala, não acredita no que o Osmar fala, não acredita no que teu pastor fala.
Tem uma expressão que diz assim, o crente de Bereia não bobeia, né?
Cara, vai buscar na palavra, não tô dizendo que eu tô falando a mentira aqui, eu tô falando a verdade que eu tenho sobre a respeito da palavra de Deus. Mas se você tem dúvidas sobre alguma coisa, mesmo que for o seu pastor, pega na tua palavra, meu. Não se volte para mitos, não se volte para coisas que homens inventaram. Se você tem dúvida de alguma coisa, vá conversar com o seu pastor, com o seu líder, vá discutir a palavra de Deus com ele. É por isso que esse podcast se chama Se Liga na Palavra. Nós temos que ser ligados na palavra para não cair nessa enganação dos mitos. A gente vai ouvir muita besteira, a gente vai ouvir muita bobagem na nossa vida. Então a gente tem que estar ligado na palavra. Quem é ligado na palavra não cai nessa besteira. Quem é ligado na palavra não é mítico, não.
Folha de bananeira.
Não é. Então é isso aí, gente. Que a gente fique sempre ligado mesmo nisso, sempre no que a Bíblia nos traz, levando ela como a verdade suprema da nossa vida. Tudo sendo baseado nela, para que a gente viva feliz longe dos mitos.
Tá legal. É isso aí. Um abraço a todos e até o próximo.
Se liga na palavra.
Podcast Se Liga na Palavra.